SBS, a world of difference. You're with SBS Português, on mobile, online and on radio.
Essa é a SBS em português, no telefone, online e no rádio. Muito boa tarde, é isso mesmo, está começando o seu primeiro programa em português da SBS Áudio, deste primeiro domingo do ano, 4 de janeiro de 2026. Na sua companhia, Luciana Fraguas, falando dos estúdios da SBS em Melbourne, terra tradicional do povo Urundiri, a nação Kulin. No programa de hoje, o documentário Não Haverá Mais História Sem Nós passou por festivais de cinema do mundo inteiro, inclusive aqui na Austrália. Hoje, reapresentamos nossa entrevista, que está entre as mais ouvidas com a cineasta amazônida Priscila Brasil. O que os números revelam sobre a imigração portuguesa nas últimas décadas? O professor Rui Pena Pires, coordenador do Atlas da Imigração Portuguesa, analisa os dados que mostram como mais de 1 milhão e 500 mil portugueses deixaram o país entre 2001 e 2020. É possível produzir alimentos e recuperar a natureza ao mesmo tempo? Tiago Barbosa, agricultor e empresário brasileiro, radicado em Byron Bay, explica como a agricultura sintrópica imita os processos da natureza para recuperar o solo, restaurar ecossistemas e produzir alimentos de forma sustentável. Vamos também saber mais sobre as reservas nacionais do surf, criadas na Austrália, um modelo que une preservação ambiental, cultura local e identidade costeira. Conversamos com Mauro Figueiredo, que está à frente de uma iniciativa voltada à expansão das reservas nacionais de surf no Brasil. Tudo isso e muito mais. Muito obrigada por ter escolhido ficar com a gente nesse primeiro domingo de 2026.
Recebi e-mail aqui que tu não vai gostar nadinha, sabe? Unfortunately, the narrator paints with a broad brush and a number of statements are simply not true. A observação do cara lá americano, que tem que ter consultor.
This is really not going to get us anywhere, I'm sorry.
Assim, não dá pra achar que os abolicionistas não eram racistas, né? Não dá. Mesmo o próprio Charles Darwin, ele acreditava em raças e hierarquias entre humanos. Para ele, tanto o indígena da Amazônia quanto da Patagônia eram inferiores aos europeus. Ele só achava que eles não deviam ser escravizados por causa disso.
O documentário Não Haverá Mais História Sem Nós passou por festivais de cinema do mundo inteiro, inclusive aqui na Austrália. Hoje, reapresentamos nossa entrevista, que está entre as mais ouvidas, com a cineasta amazônida, Priscila Brasil. No filme, você faz o que você chama uma jornada inversa para o norte global, onde exploradores imperialistas partiram para o Brasil com o objetivo de colonizá-lo. Como surgiu a ideia para esse filme?
Essa ideia, assim, eu já há muito tempo pesquiso a princesa Therese von Bayern, que é uma figura muito importante dentro da Baviera, né, da história da Baviera, do sul da Alemanha. E o Rafael, que é um grande amigo meu, ele também há muito tempo pesquisava o Karl von Martius, que é uma outra figura central da Baviera. Então esse link entre a Amazônia e a Alemanha é um link um pouco desconhecido. Apesar dele ser muito importante, porque muitas coleções de objetos estão e permanecem nos museus da Baviera, sem nenhum acesso aos pesquisadores amazônicos e brasileiros. Discutir o acesso a objetos e repatriamento desses objetos não é só uma questão material qualquer, é algo que hoje em dia define território também, porque se a gente tiver acesso a esses objetos, a gente pode entender que povos estavam nesses lugares e reconstruir uma parte da história desses povos, que é uma parte central da história da Amazônia também. Ter acesso a essa cultura, a esses objetos que foram roubados, para a gente hoje, para o Brasil, é essencial, não só para fazer uma justiça em relação aos conhecimentos também que foram produzidos pelas populações indígenas, que também foram roubados pelos europeus, mas também para devolver territórios, talvez, que tenham sido retirados. Então, é algo muito complexo e muito importante para nós. É algo que parece que é só objeto dentro de um porão de um museu, mas esses objetos são muito mais do que isso.
Então, você fez essa viagem de rastreamento desses objetos que pertenciam ao Brasil. E por que você escolheu a Alemanha, Munique e não Portugal?
Porque aqui, olha, a gente já faz isso aqui em Portugal também, mas a qualidade do acervo e a qualidade dos escritos que envolvem esse material da Alemanha são muito relevantes para nós também. É uma coisa normal, né? Já Portugal, fomos colonizados pelos portugueses, e a gente vem trabalhando com os acervos portugueses há muito tempo. Mas o fato é que a Amazônia é uma colônia informal do mundo inteiro. O mundo inteiro, de alguma forma, sempre se achou dono da Amazônia. Então, essas expedições, elas não partiam só da Alemanha, elas partiam de inúmeros lugares do mundo para a Amazônia, para poder listar tudo que podia ser retirado de lá. Então, a Amazônia não é só uma colônia portuguesa, ela é uma colônia informal do mundo. Então, o mundo também deve a ela, entendeu? Deve repatriar seus objetos e reconstruir. A história da Amazônia depende de muitos países, não só de Portugal. Então, eu acho que expandir essa ideia e organizar essa ideia é fundamental também.
E nessa busca por esses objetos e escritos, né, esses documentos, o que você achou que mais te impressionou ou te emocionou?
Na verdade, o que a gente achou foi a falta total de acesso. O acesso aos objetos é só dado aos pesquisadores do norte global, principalmente aos pesquisadores alemães. Não é possível acessar os materiais sendo um pesquisador latino-americano, um pesquisador amazônico. Não é possível. Então, assim, o nosso filme discute acesso e o que é acesso e que tipo de acesso deve ser dado a nós. Porque os processos de repatriamento, eles são muito longos. Mas, assim, eles só são possíveis se a gente conseguir entrar e fazer a pesquisa. E hoje em dia, a Alemanha, ela usa toda a sua burocracia, que é muito conhecida no mundo inteiro, a burocracia alemã, para impedir o nosso acesso a esses acervos. Então, essa ideia de que a Alemanha é um país altamente organizado e altamente democrático, eu acho que nesses últimos anos essa ideia tem ido um pouco pelo ralo. Para discutir questões coloniais e questões desse tipo, eles estão muito atrasados. Muito mais atrasados do que o Brasil, o Canadá e a Austrália, por exemplo. Que são países que estão muito mais avançados nessa ideia de conectar as populações indígenas e os saberes indígenas e reordenar isso dentro da sua história. A Austrália é um país muito avançado nesse sentido. Assim como o Canadá e o Brasil. Mas a Alemanha não. A Alemanha, isso nem começou lá.
Então, o filme mostra essa falta de acesso à nossa própria história. Esse sequestro de informação que está fechada no museu. E isso não é exibido para a população? Ninguém pode ver isso? Só pesquisadores do norte europeu que têm acesso?
Pouquíssimos pesquisadores ligados ao museu podem acessar isso. É uma coisa que não está aberta, não está exposto. São materiais que a gente sabe que estão catalogados dentro, estão nos porões dos museus, mas não estão acessíveis a ninguém. E sem esse tipo de material é impossível reconstruir uma história complexa da Amazônia. Porque a partir desses materiais a gente pode provar o quanto de saberes indígenas, de ciência indígena, em outras palavras, é o quanto de ciência realizada e organizada pelos indígenas, foi roubada pelos brancos e foi escrita no cânone ocidental como parte da ciência branca, mas que na verdade foram desenvolvidas e foram organizadas por indígenas. Isso aconteceu muito. Então é por isso que hoje em dia a gente pensa que os indígenas não produziram nada e os brancos produziram tudo. Porque tudo que era ciência indígena foi transcrito para o nosso mundo agora como parte da ciência branca. E quando não era. Então é preciso fazer justiça a esses povos e a justiça a todas as técnicas, tecnologias e ciência que eles produziram.
E você tocou num assunto que é a minha próxima pergunta. Para você, cineasta da Amazônia, nascida e criada lá, qual o significado de apresentar esse filme aqui na Austrália, um país também marcado por tensões entre exploração econômica, justiça climática e direitos dos povos originários?
A gente tem uma história e um presente muito parecidos com a Austrália, né? Que se tocam, que se organizam de uma maneira muito próxima. Essa questão é uma questão que, como eu disse, faz parte da história do Canadá, faz parte da história da Austrália, faz parte da história do Brasil. Mas que aqui na Europa isso ainda engatinha. Para mim é muito, muito, muito importante essa estreia na Austrália, porque eu sei que nós estamos conectados em vários aspectos, em várias dessas lutas. Aqui, por exemplo, a gente tem dificuldade de pautar esse tipo de filme, porque eles não conseguem aceitar que isso acontece. E eles não querem que a gente possa reconstruir a nossa história com todas essas camadas, com todas as etnias e todos esses saberes apagados. Eles não querem nem pedir desculpas pela colonização, entendeu? Não querem nem se desculpar pelas tragédias que aconteceram. Quanto mais reordenar a história do mundo. São países como emergentes como o Brasil e a Austrália e o Canadá que trazem isso para a mesa de uma maneira muito muito substancial e muito bem feita, entendeu? Isso é uma luta das populações originárias desses três países, que tem se empenhado imensamente, academicamente, cientificamente, e tá para historicizar de volta os seus trajetos, né? Nós fomos absolutamente apagados, a nossa história de verdade foi apagada e foi reescrita por esses brancos. Então é preciso retomar ela, e retomar isso tem uma força política e imensa. Mostrar isso na Austrália para mim é fundamental e é um prazer, é uma vitória chegar aí, na verdade.
Priscila, qual que é a cena do filme que te tocou mais, se for possível escolher, né, entre tantos momentos que você poderia descrever para gente?
Eu acho que uma coisa que me tocou muito e que está no filme é o processo de tentar fazer o filme e sempre ser frustrado. O filme é sobre frustração. Frustração de não acessar os acervos, de não conseguir, sobre uma frustração também de tentar sair com um tipo de filme diferente, que é um filme manifesto, que é uma coisa muito não usual no documentário, é um formato pouquíssimo usual, considerado muito político. E uma coisa dentro desse trajeto do filme que aconteceu foi que a gente tentou achar alguns produtores executivos em outros lugares do mundo que não fossem o Brasil e que não fosse eu, mas nenhum deles era um produtor americano. E esse cara destruiu assim o filme, disse que o filme não servia para nada e que o filme não tinha arte suficiente, que o filme só tinha muitas ideias e que o filme tinha ideias demais. Essa frase me tocou muito e tá no filme, a voz dele tá no filme, não é o rosto dele, mas a voz dele tá no filme e ele diz que a gente quer um filme com ideias demais. E para mim isso é um choque, porque filmes deveriam ter ideias demais, mas filmes feitos por brancos europeus podem ter ideias demais, mas filmes feitos por sul-americanos não podem ter ideias demais, entende? Existe um lugar e um tipo de filme que pode ser feito por nós, e um tipo de filme que não deve ser feito por nós. Eu acho que a gente deve acabar com isso, e todos os filmes devem ser feitos por qualquer pessoa. O que eu queria com esse filme é que as pessoas entendessem que na Amazônia existem pessoas capazes de pensamentos complexos. Então, esse é um filme relativamente complexo, e acho que a gente consegue provar que os amazonidas podem pensar por si. Isso é fundamental. E é sobre isso que eu queria discutir com vocês aí na Austrália e acho que vão conseguir, se Deus quiser.
E Priscila, você é amazonida, né? Nascida e criada na Amazônia. Que papel o seu afeto pela terra teve nesse filme?
É tudo, né? O meu afeto é tudo. Eu entendo o território como parte da gente, porque para a maior parte de nós, principalmente os que não vivem nos centros urbanos, território é vida. Território é cultura, território é sobrevivência. Não há sobrevivência fora do território. Então, o território faz parte dos corpos. E se esse território é retirado da gente, é o fim. Acaba tudo. Enquanto a gente está em Brasília discutindo se marco temporal existe ou não, se as terras ocupadas valem as que eram em 1988 e antes disso não existe mais nada, não existe história a ser discutida, eu acho que o que a gente traz com os objetos é lembrar que esse marco temporal é um absurdo e que ele jamais deve passar. Então, objeto não é passado, objeto é presente, objeto é território, e território é corpo, e corpo é vida, é existência. Então, para mim, o filme é sobre isso.
Rui Pena Pires é um dos autores do Atlas da Emigração Portuguesa, que mostra o movimento migratório de portugueses pelo mundo. Ele conversou com o nosso correspondente em Lisboa, Francisco Sena Santos.
A imigração, ou seja, a ida de portugueses para fora, é, em Portugal, um fenómeno de longa duração e grande amplitude que teve, no século XXI, um novo crescimento. Entre 2001 e 2020, terão saído anualmente de Portugal, em média, mais de 75 mil pessoas. Somadas às grandes vagas migratórias anteriores, da segunda metade do século XX, as saídas mais recentes contribuíram para a constituição de uma população imigrada de grande dimensão. Hoje, viverão, espalhados pelo mundo, mais de 2,1 milhões de imigrantes portugueses, 2 milhões e 100 mil. Estes são dados do Atlas da Imigração Portuguesa, a investigação de um grupo de 5 cientistas sociais do Observatório da Imigração, Centro de Investigação e Estudos de Sociologia, Instituto Universitário de Lisboa. Um deles é Rui Pena Pires. A quem pergunto desde já, aliás, Rui Pena Pires, há dados que indiquem que essa tendência de saída se mantém constante agora, por exemplo, depois da Covid?
Sim, há dados que mostram que recuperamos completamente do fosso da Covid. Com a Covid, a imigração diminuiu, como diminuiu também a imigração para Portugal, e diminuiu em todo o mundo, porque não estávamos só numa situação de crise, estávamos numa situação de bloqueio da mobilidade. E, portanto, se nós agora fizéssemos a média, já não tínhamos mais de 70 mil, tínhamos mais de 60 mil por causa do
porque
buraco.
Porque houve aquele buraco ali
no 2020.
No tempo em que
para alguns países ainda se prolongou até 2021, caso, por exemplo, da Austrália, que manteve o confinamento até mais tarde, e de outros destinos mais menos importantes da imigração portuguesa. Neste momento está estável, mas de uma forma paradoxal, estranha, porque aquilo que foi o grande destino da imigração portuguesa desde a crise de 2008, que foi o Reino Unido, passou a ser um destino secundário com o Brexit. Desde o Brexit que vem a descer, a descer, a descer. Passou de 31 mil, neste momento andará para pouco mais de 3 mil, 4 mil pessoas.
Há ali uma cortina a separar-nos do grau da mancha.
Exatamente. O que mostra, ao contrário, a importância que tem o espaço de livre circulação na União Europeia,
claro,
para perceber a imigração que temos hoje, que é, no essencial, europeia. Mas, para a imigração do Reino Unido, que era o principal destino, está a descer, mas a imigração total não está a descer. O que é que isso significa? Significa que para praticamente todos os outros destinos está a crescer. No momento em que a imigração do Reino Unido estabilizar, deixar de descer, provavelmente começaremos a assistir a uma lenta subida da imigração portuguesa, do patamar em que está hoje, cerca de 65 mil pessoas ano, para um número à volta das 70 mil.
Quem são agora os portugueses que estão a partir?
São portugueses de todos os tipos. Não há um perfil do imigrante.
E aqui já é diferente daquele imigrante que era mão de obra, que partia no Sul do Expresso ou assalto na fronteira para trabalhar nas fábricas de automóveis, na construção civil em França, em Paris, na Alemanha, no Luxemburgo.
Alguns não são muito diferentes. Como também não são muito diferentes os engenheiros que partem para o Reino Unido dos engenheiros que partiam para Angola e Moçambique, no período colonial.
No período colonial, a imigração para Angola e Moçambique era uma imigração qualificada, muito qualificada.
Era mais qualificada do que desqualificada, porque o Angola e Moçambique não tinham necessidade de mão de obra barata.
Claro.
A razão de existência do sistema colonial era ter essas reservas de mão de obra barata nas colónias. Agora, precisava de mão de obra de enquadramento, precisava de quadros não só para dirigir as empresas e o Estado, como, a partir de certa altura, fez parte da estratégia de resposta à guerra o desenvolvimento de políticas mais inclusivas. E, portanto, houve um aumento da escolarização, houve um aumento da cobertura de saúde, e isso traduziu-se numa imigração de médicos, professores, etc. A imigração mais qualificada não precisa, não está tão dependente das redes interpessoais para escolher um sítio para sair. Consegue responder a estímulos mais abstratos e também consegue responder a procuras mais organizadas. Os enfermeiros portugueses foram para o Reino Unido, ou que neste momento vão para a Suíça ou para a Alemanha, não vão à aventura, não vão com a mala de cartão. Há agências de recrutamento do Serviço de Saúde, Nacional de Saúde inglês, alemão, a suíço, que vêm a Portugal fazer o recrutamento às escolas de enfermagem.
E é um recrutamento significativo.
Há anos em que, saem tantos enfermeiros de Portugal como aqueles que se formam nesse ano.
Ou seja,
não são todos que se formam nesse ano que saem, porque há outros que já estão formados há mais anos e que demoram um tempo a decidir.
É um prejuízo sério para o Serviço Nacional de Saúde. É um problema.
Mas, quer dizer, infelizmente não é. Porquê que não é, infelizmente? Nós, quando olhamos para o Serviço Nacional de Saúde e o comparamos em termos europeus, encontramos sempre um dado que faz muita impressão. Nós somos o segundo país da União Europeia com o maior número de médicos por habitante.
Pois.
E, no entanto, dizem-nos que temos falta de médicos. Porquê é que temos falta de médicos? Porque nós temos, simultaneamente, uma das definições de ato médico mais largas na Europa. Isto é, muitas das tarefas que no Reino Unido, ou aqui em França, ou que na Alemanha, são desempenhadas por enfermeiros, cá são desempenhadas por médicos. E, portanto, enquanto tivermos essa definição de ato médico, nós vamos precisar de muitos médicos e de menos enfermeiros. O Reino Unido, que é quase o contrário, quase o simétrico, isto é, tem uma grande delegação de atos médicos nos enfermeiros, nunca produz enfermeiros que cheguem, tem sempre que importar enfermeiros, mas não tem a falta de médicos que nós temos. E, portanto, os enfermeiros que estão cá emigram muitas vezes não por razões económicas simples, é para ganhar mais, mas emigram porque encontram um trabalho mais adequado às qualificações que têm, um trabalho mais qualificado.
Uma organização?
Usando uma linguagem corriqueira. Houve um enfermeiro que me disse numa entrevista qualquer coisa deste género: eu, se ficar cá, vou lavar rabos a velhinhos. Se for para lá, vou trabalhar na urgência.
Claro.
E, portanto, quero ir para lá, não quero ficar aqui. Então, eu estive isto há 6 anos para estar a fazer trabalho de cuidado simples, sem qualificação nenhuma.
Já nos apontou, há uma imigração, vamos chamar-lhe mais qualificada, que vai para novos mundos. Quais são esses destinos?
O primeiro era o Reino Unido. Durante muito tempo, o Reino Unido foi o grande destino da nossa imigração mais qualificada, até ao Brexit. Hoje, o Reino Unido está a ser substituído, tanto quanto se consegue perceber, pelos Países Baixos, pela Holanda, para onde se está a dirigir. O que se percebe, não só porque é uma economia muito, muito aberta, a economia holandesa, com fluxos de mobilidade grandes, mas também porque é possível eu emigrar para os Países Baixos sem falar uma palavra de neerlandês. A vida não é só a vida profissional, mesmo a vida do dia-a-dia é feita em inglês. Eu tenho um filho emigrado na Holanda, nos Países Baixos, há 10 anos, ele continua praticamente
a falar neerlandês,
e não é por isso que não faz a sua vida do dia-a-dia. Já agora fala um bocadinho. Mas eu, se estiver na Holanda, ou se estiver na Suécia, ou se estiver na Noruega, eu posso fazer desde as compras no supermercado até à conversa com o meu colega na universidade em inglês. E isso ajuda muito esta vaga de imigração mais qualificada a dirigir-se para estes países do norte da Europa, que é para onde estão aí. Já é mais difícil para a Alemanha. A questão da língua é mesmo um obstáculo, no caso da imigração qualificada.
Os alemães falam alemão.
Falam alemão, mesmo que nas empresas mais internacionalizadas há ambientes de trabalho em inglês, mas há uma pressão muito grande social para que se fale alemão. E na rua, isto é, fora do ambiente profissional, essa pressão é ainda maior. Por exemplo, neste momento o hospital, o principal hospital de Munique, está a recrutar enfermeiros portugueses. Mas a primeira coisa,
a fama dos enfermeiros portugueses é um acontecimento.
Eu sou substituído dos enfermeiros filipinos, mas já lá vamos, e indianos. Mas a primeira coisa que faz é pagar-lhes formação em alemão, mesmo antes de saírem. Eles têm um ano
em Portugal
a estudar alemão, pago pelo hospital, para depois irem para
investir a Alemanha na formação.
Repare, as profissões de saúde são aquelas em que ainda é mais complicado o obstáculo da língua, porque é difícil fazer um diagnóstico, saber o que é que uma pessoa tem, se não se falar a língua a língua do país em que estou a trabalhar.
Não pode falar com o paciente, claro.
Sim, falar com o paciente. Mas isso também já... A Inglaterra poupava isso. Não precisava, porque apesar de tudo, os nossos graduados falam razoavelmente inglês.
Fora da Europa, os destinos, Estados Unidos, imagino, talvez agora menos?
Já não são. Os Estados Unidos são uma coisa curiosa. O único setor da imigração que é relevante para os Estados Unidos, não tem volume, mas é relevante qualitativamente, é dos doutorados. Ainda continua a ser o país para onde imigram mais doutorados portugueses. Claro. Mas também não tem, os doutorados não são propriamente a maioria da população portuguesa, portanto isso não pesa nas estatísticas, mas é verdade que na imigração muito qualificada até agora, têm sido os Estados Unidos um destino
importante. Agora há americanos que vêm.
Americanos que vêm, quer dizer, vamos ver o que é que vai acontecer nos próximos tempos, mas quando uma pessoa se arrisca a ser presa, quando um cientista francês é preso e deportado à entrada nos Estados Unidos, porque lhe desbilhotaram o telemóvel e encontraram umas mensagens a usar com o Trump, provavelmente vamos ter,
estamos
menos,
num mundo inquietante.
Vamos ter menos mobilidade para os Estados Unidos.
Fora da América do Norte, Brasil...
Não, o Brasil África, não é relevante.
África também não?
Também não. Angola e Moçambique. Angola ainda teve alguma imigração no tempo em que o preço do petróleo subia. Desde a crise do petróleo, ali por volta de 2008, 2009, que não há praticamente... Há muito pouca imigração para Angola. Racionalmente, as pessoas têm todo o interesse em fazer a imigração na União Europeia. É o único sítio onde, aliás, podem imigrar e trabalhar irregularmente sem correr nenhum risco. E ao contrário do que as pessoas pensam, há muito o imigrante português em situação irregular a trabalhar dentro do espaço da União Europeia, como ao contrário, como foi o Brexit. Nós olhamos para a curva da imigração portuguesa e o Brexit já saiu em 2020, a consumação da saída, em 2019 sobe, os dados ingleses sobem. Não entraram mais portugueses nesse ano. Eram os portugueses que estavam irregulares a regularizar rapidamente, claro, a sua situação, porque iam deixar de estar na União Europeia. E eu sei isso porque sei também, porque andei com outras pessoas pelo Algarve a pedir aos ingleses que cá estavam em 2019, que estavam irregulares, para se regularizarem. E para se olhar para os dados do CEF, também encontrou um pico de ingleses a entrar em Portugal em 2019. Não são ingleses a entrar, são ingleses a regularizar a sua situação. Portanto, é uma imigração que comporta poucos riscos, não tem praticamente riscos, onde é muito fácil, e muitas vezes as pessoas estão em situação irregular porque nem percebem, nem sabem que têm que se registar, não têm que pedir autorização, mas têm que se registar. Hoje começa a ser mais difícil por causa do fisco, das pressões do fisco um pouco por toda a União Europeia. As pessoas têm que decidir qual é a sua morada fiscal.
A consulta do Atlas mostra-nos que Médio Oriente e Ásia não têm uma expressão relativa. Estamos a ser ouvidos na Austrália. Há portugueses que vão para a Austrália.
O filho mais velho está lá, né? Está emigrado na Austrália. Há portugueses na Austrália. A Austrália é hoje um país de destino de imigração muito forte, mas sobretudo para o Reino Unido. Hoje, desde o Brexit, que há uma enorme imigração do Reino Unido para a Austrália, como há da Nova Zelândia. Curiosamente, a Nova Zelândia perdeu nos últimos 2 anos qualquer coisa como 300 mil pessoas para a Austrália, o que é muito para uma população de 5 milhões, de pouco mais de 5 milhões de habitantes. A Nova Zelândia tem a maior crise de habitação dos países desenvolvidos, que nunca mais é resolvido. Já vários governos prometeram resolver, mas que continua sem solução. E isso é apontado como estando na origem destas grandes vagas de imigração para a Austrália neste momento.
No episódio de hoje da série de podcasts Virada Verde, Luciana Fraguas conversa com Tiago Barbosa, agricultor e empresário brasileiro radicado em Byron Bay, na Austrália. Fundador da Syntropic Solutions, ele é um dos principais nomes na disseminação da agricultura sintrópica, um sistema que imita os processos da própria natureza, promovendo regeneração do solo e equilíbrio ecológico. Diferente da agricultura convencional, a agricultura sintrópica não degrada, ela integra árvores, plantas e pessoas em harmonia, permitindo produzir alimentos até em áreas de floresta sem desmatamento. É uma forma de cultivar que devolve vida à terra e inspira novas práticas agrícolas do campo brasileiro às paisagens áridas do outback australiano. Vamos ouvir.
A agricultura sintrópica é uma prática que une ciência, filosofia e a natureza. ela inspira uma forma de agricultura em que plantas, árvores e pessoas trabalham juntas, restaurando o solo, a biodiversidade e o equilíbrio do ecossistema. Essa ideia foi desenvolvida pelo suíço Ernest Gotch, mas encontrou no Brasil um solo fértil e uma nova dimensão cultural. O Brasil hoje, inclusive, é referência nesse tipo de agricultura. Mas para falar sobre agricultura sintrópica, o que é e como ela está se desenvolvendo aqui na Austrália, eu trago hoje o nosso convidado do dia, Tiago Barbosa, fundador da Sintropic Solutions e que está trazendo o modelo de agricultura sintrópica aqui para a Austrália. O Tiago fala comigo de Byron Bay, em Nova Gales do Sul, na Austrália. Oi, Tiago, tudo bem? Seja bem-vindo à SBS em Português.
Olá, olá. Primeiramente, muito obrigado por ter me convidado. Estou feliz de estar aqui e poder representar o Brasil nesse tópico tão necessário nessa hora.
A gente sempre começa aqui perguntando de onde você é no Brasil e quando e por que você decidiu vir para a Austrália.
Então, eu cheguei aqui em 2005, 2006, né? E vim para cá para aprender inglês, como todo mundo, com essa veia de empresário, né? Que eu já venho de família. Eu achei muitas oportunidades aqui, acabei abrindo agências de intercâmbio, empresas de paraquedismo. Hoje estou aqui já fazem quase 20 anos, na verdade. Hoje eu tenho essa empresa que ensina as pessoas a plantar comida em harmonia com a natureza.
De onde você é no Brasil?
Eu nasci em São Paulo, morei sempre no interior de São Paulo,
Você veio para cá como estudante internacional para aprender inglês?
Sim, na verdade eu vim com a minha ex-parceira, né? Ela queria aprender inglês, eu não fazia muita questão na época, mas já que fosse para aprender inglês, nós escolhemos a Austrália pelo fato de ser praia, de ser muito estilo Brasil, né? Mas que funciona. Vim mesmo somente para aprender inglês como estudante internacional, sim.
A cidade que você escolheu sempre foi Byron Bay?
Não, eu cheguei em Brisbane primeiro. Na verdade, a pessoa que me vendeu o curso lá não entendia muito de Austrália. Ela falou que Brisbane era pertinho da praia, né? Ela me mostrou no mapa, falou, tá vendo? Você chega aqui, é pertinho da praia. E quando eu cheguei, a única praia de Brisbane é uma praia do South Bank, que é uma praia no meio da cidade, artificial. Vi que eu estava em Brisbane, fiz o meu possível para já começar a mudar para Gold Coast e depois Byron Bay. Uma vez que cheguei em Byron, dali nunca mais saí.
Onde é que começou a sua relação com a natureza? Você tem alguma lembrança da sua infância, da sua família, ou mesmo do seu tempo de vida no Brasil, que te despertou para esse vínculo com o meio ambiente?
Como todo brasileiro, né, nós sempre temos os avós, os tios que moravam em chácaras ou moram em chácaras, e aquela lembrança de ir para a chácara no final de semana da minha bisavó, né, no caso, onde ela fazia comida mais natural possível, né, matava a galinha, matava o porco, cozinhava tudo ali na hora, colhia o café, moía o café ali na hora, então aquele cheirinho de roça, né, foi sempre presente na minha infância.
Você pode explicar para a gente, de uma forma bem simples, eu tentei explicar na introdução da nossa entrevista, o que significa sintropia?
Entender como que a natureza funciona, como que a engenharia da natureza funciona, que as flores crescem, as árvores crescem, o que é essa força natural que move tudo na natureza e que, qual que é a força atrás disso que faz ser tudo abundante, né? Uma vez que você entende que ninguém fertiliza as árvores, ninguém água, não tem mangueira, irrigação, nem nada, existe uma força natural, uma mecânica muito consciente, né, na verdade, que faz a natureza funcionar. Uma vez que você entende isso, nós entendemos que a comida, tudo que nós comemos, animal ou vegetal, frutas, né, tudo vem desse elemento, desse mundo natureza. Uma vez que você entende isso, como isso funciona, você coloca a produção de comida. E é exatamente como os indígenas, né? Todos os índios no mundo viviam crescendo comida na natureza, no quintal de casa e sempre colhendo comida, entendeu?
Me dá um exemplo, assim, como é que funciona um sistema sintrópico? São combinações de plantas ou árvores que se beneficiam mutuamente?
Imagina que as plantas, todas elas, frutíferas, animais, elas são como órgãos ou células dentro de um corpo. Corpo floresta, né? Elas nascem e vivem na floresta. naturalmente. Então, quando nós tiramos esse elemento para plantar numa fazenda ou num sítio, para criar essas plantas, o ideal é que ela seja criada do jeito mais natural possível, como ela cresce naturalmente, dentro do corpo floresta. Então, a citropia, ela tenta imitar essa diversidade, esse corpo floresta, com a target plant, no caso, com o que você quer crescer dentro desse ecossistema, onde todas as plantas trabalham juntas, uma para cooperar e suportar a outra, entendeu?
Então, se eu quero plantar alface, como é que é dentro de um sistema sintrópico?
Então, nós plantamos alface com brócolis, com rabanete, com tudo junto, porque as plantas em diversidade, elas tendem a crescer melhor, cuidar uma da outra, né? Tanto em cima do solo como embaixo do solo, o que nós chamamos de plantio consorciado, que ele pode ser um plantio consorciado com 2, 5, 10, até 100 espécies diferentes, incluindo árvores, né? Dentro da sintropia, nós sempre estamos tentando plantar o maior número de diversidade de plantas possíveis, onde todas elas trabalham juntos para cooperar. No caso, se for o alface que você queira colher no final, que seja o melhor alface possível, mais saudável, que uma planta, todas juntas, cooperam para que elas se produzam melhor.
E cada uma tem o seu tempo, né? E uma planta cuida da outra.
Exatamente. É que nem uma família. A avó tem um espaço, o avô tem um espaço, o tio, a tia, a mãe, o pai, o irmão. E quando nós vamos crescendo, né? Cada um vai procurando o seu espaço dentro da casa, dentro da comunidade. E aí, às vezes, se está muito perto, acaba até mudando de casa. Então, no caso das plantas, são iguaizinhos. Se elas ocuparem o mesmo espaço no mesmo tempo, nós colocamos elas um pouquinho separadas. Mas se elas ocuparem o mesmo espaço em tempo diferente, nós podemos colocá-las todas juntas, entendeu?
Entendi. E as plantas, elas cuidam umas das outras, né? Ela não vai assim, uma planta não vai destruir a outra porque ela quer crescer.
Então, eu acho tão bonito quando eu ensino que eu falo que em português, né? Eu não sei nem como explicar tão bem em inglês, né? Mas em português nós falamos que se não está aqui para servir, não serve para nada. Por quê? Porque na natureza tudo está servindo. Servindo o quê? Servindo a vida. Então, não existe competição, existe colaboração e cooperação. Mesmo até quando parece que elas estão competindo, vamos lá, tem 50 plantas, uma só que vai sobreviver, não é uma competição, na verdade é um ato de serviço, onde aquelas 49 plantas que cresceram juntas, elas estão lá para criar e cuidar espaço para que a que sobrevive, ela sobrevive bem. Então, esse dizer de que se não está aqui para servir, não serve para nada, ele tem um bom funcionamento na natureza, onde tudo está cooperando e tudo está colaborando, entendeu?
Nossa, que bonito isso, né? É tudo para um bem comum, né? É realmente olhar a natureza de uma maneira diferente.
A natureza é a mestre. É tudo que nós temos hoje, desde o ar que respiramos até a comida que comemos, vem da natureza. Quando nós tentamos descomplexificar ela, colocar só tudo separado, aí que fica tudo fraco e aí que as coisas ficam doentes, né? E aí acaba criando doenças no próprio ser humano. Então, tendo a natureza como mestre, né? É daí que vem muito do ensinamento da sintropia.
Como é que esse conceito tem sido recebido aqui pelos agricultores australianos?
No início foi meio que um choque, né? Que é essa nova forma de criar comida? Não precisamos, né? Foi meio que um choque para o mercado. Inclusive demorou muito tempo para que eu conseguisse quebrar a bolha e conseguir um número de clientes grandes, né? Clientes que pudessem estar embracing essa nova modalidade. Aqui, pelo fato da mão de obra ser muito cara, né? E no Brasil isso foi criado lá com uma mão de obra um pouquinho mais barata do que aqui. Esse foi um dos maiores challenges, assim, que eu encontrei, mão de obra. Mas como aqui, o maquinário é mais barato do que no Brasil, acesso a máquinas, a dinheiro para financiar essas máquinas, né? Então tem os prós e os contras, né?
O que a agricultura sintrópica exige, assim, que gera essa relutância? É mais difícil? Quais eram as dúvidas dos agricultores australianos? O que eles te diziam? Isso é muito difícil? O que é muito difícil dentro da sintropia?
Quando você fala plantar muitas plantas, né, em diversidade, o que nós aprendemos é que nesse canteiro aqui, ó, nessa cama, você planta alface, do lado você planta brócolis, do outro lado você planta coentro, do outro lado você planta. Então, ela é uma diversidade, mas cada planta no seu, na sua cama, certo? Dentro da sintropia, ela é muito, um pouquinho mais complexa. Nós plantamos tudo junto e misturado na mesma cama, respeitando o tempo e espaço que cada planta ocupa dentro daquele plantio. No caso, vamos lá, o alface está pronto para colher em 30 dias, 40 dias. O brócolis está pronto em 3 meses. Aí o abacaxi em 2 anos, a mandioca em 9 meses. Então, quando você planta tudo junto, onde uma planta beneficia a outra, mas elas estão plantadas, às vezes, até no mesmo buraco, entendeu?
Mas é dificílimo fazer isso.
Aí é exatamente exatamente o entendimento de que as plantas é que nem os órgãos no corpo, eles estão tudo junto e misturado, mas cada um tem a sua função, onde um colabora e coopera com o outro, certo? Entendendo que cada um tem sua função, é legal, se você for fazer um transplante de órgão, é legal colocar esse órgão o mais próximo possível de como o órgão funciona no corpo natural, certo? Então é isso que nós tentamos fazer. E quando você chega com essa, no caso, nos olhos de quem não entende, parece uma bagunça, né? Aí a pessoa, os australianos aqui, eles ficaram meio com medo de tentar aplicar uma coisa tão complexa, né? Onde, e aí, com o entendimento, você vê que faz sentido, né? Aí tem mais aceitação do mercado, né? Quando, uma vez que eles entenderam que, é assim que funciona na floresta. Não é que você está criando uma coisa, já existe um mercado assim, já existe um sistema que funciona, entendeu? E aí nós só estamos tentando copiar ele, que é a natureza.
O Mauro Figueiredo é o líder de expansão global do Conselho de Reservas Nacionais de Surf da Austrália e que está à frente de uma iniciativa voltada à expansão das reservas nacionais de surf no Brasil. Eu sou Luciana Fraguas e converso agora com o Mauro, que fala comigo de Honolulu, no Havaí. Oi, Mauro, tudo bem? Seja bem-vindo à SBS em Português.
Olá, Luciana. Muito obrigado. É um prazer estar aqui na SBS em Português e falar com os ouvintes aí da língua portuguesa na Austrália e ao redor do mundo.
Eu queria que você explicasse para a gente o que é o projeto Reservas Nacionais de Surf.
Muito bem. As reservas de surf são áreas delimitadas onde os surfistas se comprometem a ajudar a conservação da natureza. São áreas importantes para a cultura do surf e para a qualidade de vida do que a gente chama de comunidade de surf. Essa ideia surgiu na Austrália, a primeira reserva de surf que se tem notícia no mundo é Bells Beach, quando no início dos anos 70 criaram uma reserva de surf recreacional, isso por um instrumento legal do Council do estado de Victoria, né, lá em Bells Beach, lá em Torquay. Depois disso, em 2005, Brad Farmer e Andrew Short fundaram o Programa Australiano de Reservas de Surf, que eles intitulam a organização criadora como National Surf Reserves da Austrália. Esse programa australiano está fazendo 20 anos. Esse ano, inclusive, estão celebrando isso na Austrália agora, os 20 anos das Reservas Nacionais de Surf australianas. Em 2015, eu conheci o cofundador, o professor Andrew Short, que foi numa missão científica para Florianópolis, onde eu então morava. Ao me conhecer, a conhecer o trabalho do Instituto Aprender Ecologia, que tenta unir o surf e a conservação, na verdade, que vem unindo o surf e a conservação há mais de 25 anos na ilha de Santa Catarina e na costa brasileira, depois de conhecer o nosso trabalho, ele nos incentivou, então, a criar um programa brasileiro de reservas de surf. Naquela época, a Guarda do Embaú, que é uma reserva mundial de surf, eles estavam tentando se qualificar como reserva mundial de surf, mas as reservas de surf são escolhidas, mundiais, né? As reservas mundiais de surf são escolhidas uma vez por ano e é muito difícil, então, ter muitas delas no Brasil. Ele incentivou a gente a adotar um modelo parecido com o modelo da Austrália, claro, adaptado ao Brasil. E agora, né, depois de muitos anos, em 2018, eu encontrei de novo em um congresso no Brasil e ele fez essa chamada novamente. Então, a partir de 2019, nós começamos então a andar pela costa brasileira e ouvir as comunidades locais se eles realmente tinham interesse e utilizar esse instrumento para proteger os seus locais. O programa brasileiro então começou a ser desenvolvido. Em 2024, nós lançamos aí uma chamada pública para que as praias se candidatassem, então, a serem reservas nacionais de surf. Hoje nós temos, então, a praia do Moçambique, em Florianópolis, a praia de Itamambuca, em Ubatuba, São Paulo, a praia de Regência, no Espírito Santo, e a praia do Francês, em Alagoas, na cidade de Marechal Deodoro.
E quais os critérios que uma praia precisa para se tornar uma reserva nacional de surf?
Ela tem que ter qualidade e consistência nas ondas, ela tem que ter uma cultura relacionada ao surf, a cultura local também, tradicional, também é muito valorizada nesse processo. Também a gente precisa entender o engajamento da comunidade, né, para ver se a comunidade realmente é engajada para cuidar do seu local. Então são quatro critérios que a gente estabelece para que uma praia se qualifique como reserva de surf.
Que papel que os surfistas e a comunidade podem desempenhar como defensores da praia onde vivem?
O Programa Brasileiro de Reservas de Surf, depois de muito estudo, ele estabeleceu uma metodologia na qual o Instituto Aprender Ecologia, em parceria com a Conservação Internacional do Brasil, ele foi agora nas quatro praias, fez oficinas, que inclusive são consideradas pela Unesco como atividade da década do oceano, né? Então a gente fez quatro oficinas para levantar as demandas da comunidade do surf, cuidar daquelas praias. Então a gente levantou as prioridades e agora a gente está fazendo planos de gestão. Essas ações prioritárias que vão estar nos planos de gestão vão ser executadas a partir de projetos. Então a comunidade do surf vai propor projetos junto ao poder público, à iniciativa privada, para que essas prioridades de cada praia sejam realmente efetivadas e o surfista possa exercer a sua cidadania ecológica, que é muito importante. Inclusive, a cidadania ambiental é prevista pela Constituição da República Federativa do Brasil. Então, a gente está alinhado com a legislação nacional para fazer acontecer esses projetos pela costa brasileira.
Só me cita alguns exemplos. São projetos de limpeza da praia? O que, que a gente pode fazer para cuidar de uma praia?
Olha, cada comunidade tem as suas prioridades. Então, por exemplo, em algum local como Itamambuca, Batuba, uma das prioridades é cuidar do rio, é evitar e reduzir a poluição do rio que desemboca na praia. As bocas de rio são lugares muito importantes para a formação de ondas, né? Então, muitas das melhores ondas que a gente tem são formadas ali ao redor das bocas de rio, que a gente chama. Então, o rio e a praia são conectados. Inclusive, essa é uma das variáveis aí do nosso trabalho, que é ter essa abordagem ecossistêmica e mostrar para os surfistas e também aprender com eles a conexão que o ambiente ao redor da praia tem para a conservação da onda, né, que é um dos grandes objetivos. Então, tem praias que têm prioridades, como, por exemplo, organizar o trânsito no verão, que é muito complicado e acabam estacionando carros na restinga. Por exemplo, Regência foi um lugar que foi terra arrasada há mais de 15 anos pela lama do crime de Mariana, e eles estão se restabelecendo lá, voltaram a surfar aquela onda, eles trabalharam para que a onda tenha direitos para ser conservada, assim como o ecossistema que faz a onda acontecer. Eles agora estão voltando a ter turismo, a incentivar a visita dos surfistas. Então, cada praia tem a sua particularidade. Na Praia do Francês, por exemplo, eles querem proteger uma área grande de restinga que tem ameaças aí da especulação imobiliária. Então, tem várias variáveis, são várias ações prioritárias que os surfistas aí estão querendo colaborar com a sociedade para que essas ações possam realmente ser tiradas do papel e transformar a vida da comunidade, melhorar a qualidade de vida de todos e promover também a cultura do surf e tudo que tem ao redor dessa cultura, que é muito importante, né? Desde a saúde individual, coletiva, quanto à economia local.
Mas no caso aqui da Austrália, você mencionou Bells Beach, que é aqui no estado que eu moro, Vitória, não é muito longe de Melbourne. Qual praia australiana tem essa categoria de reserva nacional de surf?
Olha, são 19 reservas nacionais de surf pela costa australiana. A gente tem, por exemplo, Merriweather, em Newcastle. Gold Coast é uma reserva mundial de surf, lá em Queensland.
isso quer dizer que essas praias, essas regiões, já implementaram várias dessas ações que você citou, como cuidar das bocas de rios, etc.
É que o programa australiano ele não tem esse planejamento, ele acontece, as ações da comunidade acontecem por demanda, entendeu? Então, quando a praia tem uma ameaça, a comunidade se une e trabalha para proteger, faz uma campanha para proteger aquele local. No Brasil, o programa mundial e o programa brasileiro é que fazem esse planejamento. Por exemplo, tem um caso na The Farm, que os surfistas trabalharam para preservar uma área onde ia ter construção. Então, eles conseguiram, a partir dessa mobilização comunitária, proteger o espaço que eles entenderam que deveria ser preservado para continuar tendo a qualidade de vida necessária e que as ondas também não fossem impactadas. A Reserva Mundial de Surf da Gold Coast também, que também foi considerada reserva nacional e depois veio a ganhar o título de reserva mundial, eles também, a partir da mobilização da comunidade, conseguiram parar um grande empreendimento na região a partir dessa mobilização. Era um terminal de turismo, se não me engano, transatlântico, de turismo e tal.
Mauro, eu queria te levar agora de novo, de volta à Amazônia e à COP30. No teu radar, assim, no radar das reservas nacionais de surf, também tem as comunidades indígenas? Vocês também pensam nisso, na proteção dessas comunidades? Eu queria saber como as reservas de surf podem contribuir para a agenda global de ação climática e proteção dos oceanos e das comunidades indígenas.
Correto. O conceito de comunidade surf ele é bem amplo e ele tem uma diversidade, uma sociodiversidade nesse contexto aí da comunidade do surf, inclusive comunidades indígenas e quilombolas também têm surfistas, né? E também fazem parte desse entorno das praias. A gente tem, por exemplo, na Reserva Nacional de Itamambuca, uma proposta de se desenvolver o turismo de base comunitária com as comunidades indígenas e quilombolas que tem ao redor desse local. Em várias áreas no Brasil, por exemplo, na Praia do Moçambique, há uma comunidade quilombola. Na Praia de Regência também existem indígenas ao redor ali da Vila de Regência, né, que tem uma conexão muito forte também com a vila. Então, essa interação entre o surfista e as comunidades tradicionais ela é muito importante e a gente sempre busca ouvir a voz dessas comunidades nos planejamentos. É importante, Luciana, ressaltar que esse movimento de reservas de surf, não só no Brasil, mas esse movimento global que se iniciou na Austrália e que ganhou muita força aí a partir do trabalho da Save the Waves Coalition, com as reservas mundiais de surf e outros projetos de surf e conservação, como também a Surfing Conservation, da Conservation International, que também trabalha com áreas protegidas de surf.
Bom, eu vou ficando por aqui na sua companhia, Luciana Fraguas. Voltamos quarta-feira ao vivo com Joana Pereira e depois no domingo, de volta comigo, sempre ao meio-dia. Um lindo começo para todos nós, um lindo ano pela frente, um feliz ano novo, muita saúde, muita paz, que o resto a gente corre atrás.
Toda menina baiana tem um santo que Deus dá. Toda menina baiana tem encanto que Deus dá. Toda menina baiana tem um jeito que Deus dá. Toda menina baiana tem defeito também que Deus dá.